Seja bem-vinda, senhora. Muito obrigado, Sua Excelência, senador Eduardo Suplicy, e passo a palavra ao embaixador Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores.
Bom, acho que eu não posso deixar de começar pela última manifestação que nos sensibiliza a todos e fico também emocionado com a sua manifestação, sua carta, que agradeço muito. Eu próprio participei aqui de um evento organizado pelo senador Lindbergh Farias sobre a síndrome de Down e foi estabelecido um dia internacional com ativa participação do Brasil nas Nações Unidas. É um assunto que desperta assim, a veia humanística, digamos assim, da diplomacia, que precisa sempre estar presente e estaremos lhe proporcionando todo o apoio possível na sua cruzada. E aproveito para também comentar que um serviço adicional que foi colocado às brasileiras no exterior é um número telefônico para o qual elas podem ligar quando forem a vítima de algum abuso ou violência, assim como isso já existe no Brasil, será também agora facultado às brasileiras no exterior e isso aí é o trabalho das Subsecretaria de Assistência aos Brasileiros no Exterior, que será assumida em breve pelo embaixador Danese. Agradeço muito os comentários, elogios aos meus assessores.
Vai ser membro danoso, então.
Danese, quer dizer dinamarquês e italiano, mas ele é um grande brasileiro e paulista. Sobretudo um excelente colega, diplomata, com uma equipe excelente. Aqui tem vários outros colaboradores seus. Alguns permanecerão na assessoria especial e eu tenho certeza que o substituto do embaixador Danese, embaixador Pedro Bório, de outro estado, ele é paranaense, terá, está aqui a embaixatriz Lúcia Flecha de Lima, que o conhece bem, terá um comportamento e uma participação tão eficiente como tem sido a da atual equipe. E sobre os temas levantados pelo senador Eduardo Suplicy, são temas importantes e prioritários, agradeço as perguntas. A questão do embargo contra Cuba, eu posso, por exemplo, assinalar que foi um tema debatido entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Obama na Casa Branca, durante a recente visita a Washington. Existem circunstâncias históricas de política interna, sobre as quais não me pronunciarei aqui nos Estados Unidos, que dificultam a normalização das relações entre os Estados Unidos e Cuba. Mas, sem dúvida, uma das mensagens mais poderosas da recente Cúpula das Américas em Cartagena terá sido o uníssono da América Latina e do Caribe em favor de uma normalização do relacionamento com Cuba por parte de todos os países da comunidade americana. E, nesse caso, os Estados Unidos estão, de fato, numa posição muito singular, porque, inclusive, o Canadá, como sabemos, tem uma relação muito próxima com Cuba. Quem visita Havana vê inúmeros turistas canadenses passeando pela cidade. E, inevitavelmente, o governo norte-americano será levado a buscar uma aproximação. A questão aqui é de saber quando e qual será o prazo. Nas duas visitas que eu fiz a Cuba este ano, primeiro para preparar a visita da própria presidenta e depois acompanhando a presidenta, eu pude ver a determinação da liderança cubana em atualizar o seu modelo econômico, em introduzir reformas, em buscar fórmulas inovadoras de proporcionar melhores condições de vida à sua população. E o Brasil está muito engajado nesse esforço, inclusive através de presença de empresas brasileiras, né, como no projeto do Porto de Mariel, que é um porto que visivelmente faz sentido com o fim do embargo, porque será um porto de águas profundas, importante, que poderá movimentar muita carga. E num cenário de normalização de relações com os Estados Unidos, aquilo se transformará num numa fonte de oportunidade, de emprego, de comércio muito significativa. E, sem dúvida, a liderança cubana está olhando para esse horizonte como um horizonte factível, por favor.
Uma breve observação sobre esse tema, porque, como eu tomei algumas iniciativas aqui, Vossa Excelência acompanhou, o presidente Collor sabe muito bem, e eu disse que essas iniciativas poderiam colaborar para que mais depressa os Estados Unidos viessem a terminar o embargo. E eis que conversei com o presidente Odebrecht, que estava muito preocupado com a legislação na Flórida, que poderia impedir, eventualmente, que a sua empresa, que há mais de duas décadas tem investimentos fortes na área de construção e infraestrutura ali na Flórida, pudesse continuar em virtude de estar realizando obras em Havana, em Cuba. E queria aqui registrar que ele mencionou que achou muito interessante as iniciativas que eu tive aqui, porque elas poderiam eventualmente ajudar a superar esse problema. Queria só registrar isto.
Agradeço. Diga.
Senador Luiz Henrique.
A questão de Cuba sempre foi tratada como uma questão de política interna dos Estados Unidos, pela força dos cubanos emigrados para os Estados Unidos. E essa força econômica e política dos cubanos emigrados ainda é determinante para a manutenção desse embargo?
Eu diria que ainda...
Embaixador Antônio Patriota.
Ainda, por favor. Ainda desempenha um papel significativo. E, sobretudo, num contexto eleitoral norte-americano, é difícil imaginarmos alguma iniciativa inovadora ou mais ousada, mas podemos, talvez, ter uma expectativa de alguma mudança a mais médio prazo. E sem dúvida, como eu dizia, eu acho que a experiência de Cartagena terá sido muito importante para a atual administração norte-americana, tanto o presidente Obama como a secretária de Estado Hillary Clinton. Mas, sim, temos, obviamente, preocupação com essa legislação adotada pelo Estado da Flórida, e o assunto também foi mencionado pela presidenta Dilma ao presidente Obama, que se comprometeu a examinar o assunto, porque a expectativa é de que, para que ela seja implementada, ela exija uma sanção federal, que não pode ser operacionalizada apenas por uma determinação estadual. O que eu diria também sobre o fim do embargo é que, a cada ano, há uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas que é votada com uma maioria mais ampla pelo fim do embargo. Hoje em dia, acho que são dois ou três países apenas que votam contra. É uma manifestação muito vocal também sobre uma situação que nos parece hoje anacrônica, decorrente de uma outra situação internacional da Guerra Fria. Se os Estados Unidos são capazes de desenvolver relações amistosas de cooperação com o Vietnã, por que não aqui com a vizinhança toda também? E sobre o Oriente Médio, o senhor perguntou sobre... Bom, a própria situação Israel-Palestina, imagino que esteja na base da pergunta, e a situação do Irã. Como é um tema que poderia ocasionar uma resposta mais longa ou mais curta, e para talvez me concentrar no mais recente, o chamado P5+1, que são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança mais a Alemanha, que tem desenvolvido uma interlocução com os iranianos acerca da natureza do programa nuclear iraniano, ou da comprovação da natureza pacífica desse programa nuclear, reuniu-se recentemente em Istambul, num encontro que foi considerado unanimemente positivo, bem mais positivo do que os encontros anteriores. Isso aí eu pude comprovar em conversas com vários interlocutores, inclusive com a secretária de Estado Clinton, quando ela esteve aqui no Brasil, no dia 18 para aquele encontro. Tivemos uma reunião bilateral, mas ela veio também para um encontro importante, que foi o da iniciativa do governo aberto sobre transparência. E as palavras que ela utilizou para caracterizar esse encontro de Istambul foram, até para mim, surpreendentemente, bem mais positivas do que aquilo que nós víamos ouvindo, ou seja, que ele proporcionava uma base positiva para que houvesse progresso numa reunião subsequente. A reunião subsequente vai se realizar em Bagdá, agora no dia 23. Eu tive um breve encontro com o chanceler do Irã na capital da Tunísia, onde, por coincidência, nos encontrávamos no mesmo hotel, e também pude ouvir manifestações descreveria como encorajadoras da parte iraniana. A declaração de Teherã é tida por muitos como um marco histórico. Não que ela resolva o problema da comprovação do caráter pacífico do programa nuclear iraniano, mas ela, desde o início, era concebida como uma medida de fortalecimento da confiança num cenário em que o déficit de confiança é muito profundo, né, entre os iranianos e os norte-americanos, em primeiro lugar, os ocidentais também, em certa medida, França e Inglaterra. E, curiosamente, surgem vozes hoje em dia nos Estados Unidos, até mesmo a ex-titular da Unidade de Planejamento Político do Departamento de Estado, que acabou de voltar para a Universidade de Princeton, ela trabalhava com a secretária Clinton, ela chama-se Anne Marie Slaughter, escreveu recentemente um artigo dizendo que foi uma oportunidade perdida, que aquele caminho que havia sido aberto por Brasil e Turquia, incidentalmente, seguindo diretrizes que, ou ideias, ou orientações que vinham do próprio P5+1 dos Estados Unidos e dos demais membros permanentes, merecia ter sido aproveitada. Talvez hoje já estivéssemos num estágio de maior confiança, né, ou de menor desconfiança, nessa situação. Seja como for, nós temos manifestado com muita clareza o total repúdio a hipóteses de intervenção unilateral para lidar com o alegado ou suposto caráter militar do programa nuclear iraniano, que, sem dúvida, contribuiria apenas para introduzir um grau muito mais elevado de instabilidade numa região que já é conhecida pelas tensões manifestas e latentes e que vive problemas delicados hoje em dia na Síria e em outros lugares. Com algum alívio, mas ainda talvez insuficiente certeza, vemos se distanciar essa hipótese da intervenção militar unilateral. Esperamos que isso seja, de fato, o que ocorra e que essas conversas entre P5+1 progridam. A Turquia e o Brasil, acho que demonstraram que o diálogo pode produzir mais resultado, às vezes, do que apenas as ameaças ou as sanções. E sem dúvida, esse exemplo continuará a pesar um pouco nessas negociações, nessas deliberações. Até quando a Palestina permanecerá à margem da comunidade internacional, não poderá ser um Estado soberano? Eu tenho mantido contato frequente com o meu colega palestino, Riyad Malki, aliás, telefonei para ele uns 5 dias atrás. A última iniciativa dos palestinos foi uma carta longa do presidente Abu Mazen ao primeiro-ministro Netanyahu, buscando uma retomada das conversas bilaterais sobre paz, num ambiente em que se proceda à interrupção da construção de assentamentos nos territórios ocupados e se busque uma acomodação com base em parâmetros que já conhecemos bem, inclusive as resoluções das Nações Unidas, e a parte israelense ficou de responder a esse gesto dentro de um horizonte que deve ser até o fim desta semana ou, no máximo, nos próximos dias. Esperamos que a resposta seja construtiva, mas a verdade é que o Brasil, em coordenação com outros países, Índia e África do Sul, por exemplo, mas também Rússia e China, e também no âmbito do Mercosul, tem manifestado com a crescente firmeza a sua frustração com a ausência de progresso no processo de paz e até mesmo uma frustração mais específica. O quarteto, como é chamado o grupo que reúne o secretário-geral da ONU, a União Europeia, Estados Unidos e Rússia, tem assumido a responsabilidade pela promoção do processo de paz. Agora, o que, que acontece? Ele se reúne, emite comunicados que não se traduzem em qualquer movimento ou qualquer avanço negociador.